Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou...
I forgot my name. Renato Roy, que tal?
A gente tá de bom humor hoje, gente.
É, muito.
Muito, muito bom humor. Embora o Brasil não faça, mas a gente mantém aqui. Bom dia para quem tá Bom dia para quem tá chegando para acompanhar.
Bora dar
aqui
dedada, galera.
Ao vivo. Dedada, likes. Hoje a gente vai falar sobre novas denúncias envolvendo Jair Bolsonaro e seus filhos. Sempre com dinheiro vivo. Sempre com pagamentos em espécie. E o curioso é agora como a gente vê mais um caso de meritocracia, né, Rovai? O Carluxo, aos 20 anos, Carlos Bolsonaro, o filho 04 do 03, né? O 02? 01?
02, o Carlos Bolsonaro.
É. O 04 é o que come todas,
é o,
né?
O comedor. Pega ninguém.
É, o 04 é o que ficou com o condomínio inteiro.
É. Mas, é bonito demais aquele garoto, viu?
O 02. Com 20 aninhos, 20 aninhos, ainda não, com 20 aninhos ele já comprou um apartamento em dinheiro vivo, olha só que belezinha. E tem várias outras notícias aqui, tem pesquisa de São Paulo, tem várias outras coisas que a gente vai comentar aqui, importantes, e a gente vai receber o Normose. Exatamente, o responsável pelo canal Normose, que está lançando um documentário em 4 partes sobre a Lava Jato. Lava Jato entre 4 paredes, que a gente super recomenda, e a gente vai bater um papo com ele daqui a pouco. E também vamos receber Heloísa Vilela, diretamente dos Estados Unidos, para atualizar como está a campanha da presidencial dos Estados Unidos. E vamos dar um giro para a galera que está acompanhando aqui ao vivo o nosso programa, bem-vindos, e se você estiver assistindo depois, deixa seu comentário aí embaixo que a gente lê, mas vamos dar um giro aqui no chat ao vivo.
Vamos fazer rodar, vamos dar dedada.
Joinha, bom dia de Campo Grande, bom dia de Sorocaba, Celi Puglia, Valéria, Leonardo Reis. O desemprego explode no país e nem chegamos à segunda onda do vírus. A inflação de alimentos continua desse jeito, começo de 2021 será o caos. Pois é, a gente tem aqui dados sobre o desemprego pós-pandemia. Marcelo Nogueira, o crime não compensa, ele apenas está no poder em todas as esferas das instituições. Este é o grande problema.
Quem olha recorreu? Só quem está nos assistindo aqui, o Normose.
Nossa, o Normose já está aqui,
bom
gente.
Bom dia, Adri Rovai diz ele. Bom dia, Normose. Daqui a pouco o Normose vai entrar aqui para falar sobre o vídeo da Lava Jato. Assistimos ontem, eu e Dri, maravilhoso, o primeiro episódio de uma série de 4 capítulos, a gente tem um trailer e ele vai entrar aqui para conversar sobre esse vídeo feito com o apoio do Sindipetro do Norte Fluminense, com o apoio do Catarse, um vídeo assim que eu fiquei abestado. Falei, rapaz, o povo está fazendo coisa muito boa.
Tá fazendo...
Pesquisa de quase um ano, Adri. Tem imagem de tudo.
Não, é uma pesquisa histórica fantástica, né? Olha só, Paulo Gomes, saudações pernambucanas, mente aberta ao pensamento crítico das notícias, dedada presente para o Fórum 11.6 e para o fascismo, cada um ao modo merecido. Isso aí, Paulo, muito bom. Família denunciada, vamos ver onde vai dar. Onde vai dar, Roberto Silva? Dulce Costa, meu sonho, poder pagar tudo em dinheiro. Pois é, né, Rovai? Você, né, a gente... paga nada, e não tem dinheiro na carteira, né, gente?
Eu fico besta,
eu
assim,
fico
né?
Besta.
Cara, eu não vou dizer que às vezes eu saco, assim, um pouco mais de dinheiro,
200 reais.
É, para ficar por um período. Não, às vezes saco mais para ficar por um mês, né? Um mês e meio ali com aquele. Eu prefiro, às vezes, ter, não com todo o dinheiro, mas deixo em casa lá 1.500, 1.000 reais. Você fala, ah, às vezes chega um cara para entregar um negócio, você precisa pagar em dinheiro, você precisa de uma urgência. E eu sempre ando com o dinheiro do ladrão. Desde que eu aprendi com meu pai, assim, na carteira sempre tem o dinheiro do ladrão. Evita de ter que sair sacando. Fala, tem aqui, ó, tenho 300, 400. Tem gente que tem essas manias, mas tem, primeiro, que a maior parte do povo brasileiro sequer pode ter essas manias. Mas dentro da classe média, média alta, algumas pessoas têm. Mas andar com 150 mil, beleléu, aí é demais, amigo. Aí é demais.
É demais, né? Olha só, Robai, estão dizendo aqui, Lula vai furar a bolha. Exatamente, Lula vai participar de um primeiro evento aí, como chefe de Estado, podemos dizer assim, um webinário virtual com outros representantes de outros países, no âmbito das Nações Unidas, vai ter Salim Al-Malik, diretor-geral do ICESCO, Kailash Satyarthi, vencedor do Nobel da Paz em 2014, Alice Albright, diretora executiva da Global Partnership for Education, olha que chique, e Lula, ex-presidente do Brasil, um webinário global aí sobre educação e sociedades que queremos, no dia 24 de setembro, amanhã, às 10 horas da manhã. Vai furar a bolha, né, Ruvai?
Isso, é a primeira participação internacional do Lula num evento como ele vai estar meio que se apresentando como um estadista. Ele é um convidado especial, né, como estadista. Depois que saiu da cadeia, depois daquela prisão injusta, absurda, ele está tendo essa oportunidade sensacional. A gente vai acompanhar, mandei pautar na fórum já, o pessoal da comunicação do Instituto Lula, a querida Gabriela me passou aí os releases, o Zé Crispiniano também, e a gente vai dar uma cobertura especial para isso. Bora na dedada!
Bora, vai. Vamos começar aqui, que a gente tem, olha só, desemprego diante da pandemia tem alta de 27,6% em 4 meses, segundo o IBGE, dado divulgado hoje. O Brasil encerrou o mês de agosto com 12,9 milhões de desempregados, 2,9 milhões a mais que o registrado em maio, ou seja, quase 3 milhões a mais do que em maio, o que corresponde a uma alta de 27,6% no período dado do IBGE de hoje. Não surpreende, né, Ruvai?
Não, muito pelo contrário, tava na conta. Então, uma alta de 27,6%, ou seja, 3 milhões a mais de desempregados, e em 4 meses, é isso, Dri?
De maio a agosto.
Uma boa parte desses empregos aí, que a gente tem que conversar, uma boa parte desses empregos são empregos que não terão mais volta no curto espaço de tempo. Não digo que é para geral, no curto espaço de tempo. Por quê? Porque são restaurantes, bares, comércios, principalmente na área de serviços, que fecharam. 60%, 70% do emprego brasileiro é na área de serviço. Uma boa parte pequena na área rural e na área industrial. Hoje, o Brasil, principalmente nas grandes cidades, é fundamentalmente um país da área terciária, do setor terciário, setor de serviço. Esse emagrecimento desse segmento deixa mais desempregado, ainda uma parcela jovem, que fica sem perspectiva, deixa de estudar, deixa de fazer as coisas, porque já que está sem emprego mesmo, vai fazer o que da vida, né? Porque não são pessoas que perderam o emprego e podem ir para Paris fazer um curso. São pessoas que trabalham como motoboy, e trabalhava ou de garçom, ou de telefonista, que trabalhava num pequeno escritório, que trabalhava para um restaurante, que atendia uma pizzaria, que fazia o comércio, e que vai perdendo o trampo e não vai conseguindo se recolocar, ou então diminui muito a sua renda. Esse cara fica completamente sem ter o que fazer, e aí ele deixa de fazer o quê? Talvez ele estivesse estudando, porque agora não tenho condição, não tenho dinheiro para o ônibus, não tenho dinheiro para o transporte. Quando um país não tem projeto para inclusão e para retomada do desenvolvimento, a única coisa que salvou o Bolsonaro nesse processo todo foi o auxílio emergencial aprovado pela oposição, que deu um colchão econômico para essas pessoas. Foi uma boia de salvação para esse povo se agarrar, né? Como foi isso, eles agora não têm o que fazer. Vai crescer a economia privatizando? Não é assim. Então, eles vão querer atrair investimento estrangeiro, falando que está queimando, dizendo que não tem queimada na Amazônia e fazendo aquele discurso bizarro da ONU, não vai rolar. Então, não é assim que funciona. É um governo desastrado e que tem tudo para dar errado. É preciso acabar a pandemia para ficar claro como esse governo é ruim, Dri. Eu digo, se não tivesse pandemia, a situação seria outra hoje. O Bolsonaro estaria indo para as eleições desmoralizado, porque não ia ter crescido, ia ter um desemprego alto, não ia ter o auxílio emergencial, porque eles não iam aprovar, eles iam estar cortando Bolsa Família e iam estar levando o país para o desastre. A pandemia foi uma prancha que apareceu no meio de uma grande onda e ele subiu em cima. É preciso acabar a pandemia para as pessoas enxergarem, verem a real realidade. Vou até aqui ser exagerado, né? Mas é isso, ver como sair desse transe, né? Porque como tem a pandemia, mas ao mesmo tempo tem o auxílio emergencial, ao mesmo tempo tem as fake news envolvendo as pessoas de que o problema é uma gripezinha, que não tem nada demais, que lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel uma soap opera, uma novela, né? Uma novela, uma coisa que cria um sentimento catártico. E aí você encontra aquela sua tia, aquela sua cunhada, aquele seu amigo, e ele fala assim: ah, a coisa não está tão ruim. Ah, o que acontece é que é o seguinte, tem a pandemia aí, o Bolsonaro até que está se dando bem, o Brasil podia ter acabado. E ele foi lá e defendeu os interesses do Brasil, deu esse negócio do auxílio emergencial aí, e no desemprego, não acabou o desemprego aí. Então, 3 milhões de empregos a menos, que ele fazendo discurso na ONU, que ele salvou a economia, 3 milhões de empregos a menos, 140 mil mortos, caminhando para 200 mil. 4 milhões e meio de pessoas infectadas, e ele salvou a economia e a saúde. Mas nós não estamos fazendo oposição. Agora surgiu hoje, eu estou vendo assim, lambilambes nas ruas. Tem que ter alguma coisa, os sindicatos têm que se mobilizar, sindicalistas, acordem! Já dá para fazer lambilambe e pôr na rua. Cadê o dinheiro do Queiroz? Cadê os cheques da Micheque?
Tem gente fazendo isso.
Começaram a fazer, mas quem está fazendo é quem?
Pois é, iniciativa.
Quem está fazendo é o Thiago Plantão Brasil, quem dos sindicatos tem que fazer. Parabéns ao Thiago, que, porra, bicho, honra a blogosfera, honra os youtubers, sabe? Aliás, você deve ter alguma coisa.
Eu tenho vídeo ontem nas ruas de BH, ruas de Belo Horizonte, carro de som, perguntando onde estão os 89 mil. Reais depositados pelo Queiroz na conta da Michelle, e também dizendo aí que o auxílio emergencial, na verdade, não foi obra aí do Bolsonaro. A gente tem aqui um vídeo do Thiago, do Plantão Brasil, do canal Plantão Brasil, com os carros de som. Vamos assistir.
O povo quer saber por que dois de seus filhos são acusados de terem esquemas de rachadinhas nos seus gabinetes, empregando funcionários fantasmas? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600. E foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a População. Bolsonaro, o povo quer saber e eu pergunto, por que seu amigo Queiroz depositou 89 mil reais?
Aí, tá aí o Plantão, canal Plantão Brasil, Thiago Reis, com carro de som, levando aí o que o povo
grande
precisa
Thiago,
saber, né, Rubai?
Grande Thiago, ele tá fazendo isso, tá organizando, tá fazendo crowdfunding e tal, temos que tirar o chapéu para ele, como diz aqui, chama o Thiago para um bate-papo, Rovai. André, você acha que eu já não fiz isso? O Thiago está... deixa para outro dia, estou brincando. Ele está com problemas para resolver. Disse que na hora que ele aparecer, o primeiro lugar que ele vem é aqui.
Oh.
É, falou, está guardadinho, isso é teu. Então, estamos esperando para ele vir aqui bater um papo conosco e trocar umas ideias e falar dessas iniciativas que deveriam servir de exemplos para o movimento social e sindical. O que o Thiago está dando é o caminho das pedras, ele está ensinando a pescar. Vamos fazer faz outdoor, faz não sei o quê. Vamos à rua, junta os amigos, faz crowdfunding, vamos começar a disputar as narrativas nas redes e nas ruas. Né? Porque aqui, quando você põe um outdoor, você fala, vamos começar a fazer outdoor da forma.
Vamos fazer outdoor,
vamos fazer outdoor da forma. Cada mês fazer um outro, que nem a pesquisa.
Crowdfunding
para outdoor. Quem participa do crowdfunding para outdoor?
É.
Para divulgar a fórum. A gente faz o crowdfunding para divulgar fórum.
Não,
mas aí é óbvio, para divulgar fórum, a gente faz o crowdfunding tirando uma do Bolsonaro. A gente... Ninguém vai poder falar que está ilegal, é campanha eleitoral, lelelé.
Sim, publicidade.
Fazer publicidade da fora. A Veja não fazia isso toda semana? A Veja fazia outdoors com o Lula, com cara de demônio, com o negócio de dinheiro, com mensalão, com os esquemas. De repente, a gente faz aqui um crowdfunding e contrata aí 50 outdoors em 5 ou 6 capitais. 10 em cada uma,
gente.
E começa a divulgar a revista, o portal Fórum Grande lá.
Com
a mensagem. Vamos ver com os
que
advogados
o povo
se pode.
Saber, né?
Põe no centro da cidade, Anticorpo, que a periferia passa pelo centro sempre. Então, você vê ali na Praça da República, a Praça da Sé, tem a gente periférica. Então, nós temos que colocar nos centros, tem que colocar na frente do aeroporto de Brasília, sabe? Para os Bolsonaro passar lá e ver. Cadê o dinheiro? Me cheque. E aí? Como é que faz? Bora lá.
Olha só.
Gostei da ideia, vou seguir o Thiago aí.
Pronto. O Ezra Santos está dizendo mais uns 10 Thiago dos Reis e a gente tira o Bozo do Planalto em 22. O jogo agora é nas redes. Valeu pelo superchat. Tem mais superchat aqui, Deise Azevedo. Genial a iniciativa do Thiago. Vambora multiplicar. Isso aí. RMT, aos 20 anos, Carlos Bolsonaro comprou imóvel de 150 mil com dinheiro vivo. Aos 60 anos, Dona Marisa vendendo Avon. Amealhou mais de 200 milhões de reais. É aquela fake news, né? Que depois que foi feita uma fake news que foi feita pelo próprio juiz, né? Que depois teve que foi obrigada. Depois, quando corrigiu, não teve a mesma divulgação e a fake news já estava lançada nas redes. Rovai, a gente tem aqui outro falando do discurso de ontem em Bolsonaro, tá? A capa da Folha de hoje está tendo bastante repercussão, porque dá a entender que o Bolsonaro está sendo atacado aí pelas queimadas. Parece que é assim. É uma defesa, eu queria que você fizesse essa análise aí, uma análise do discurso aqui, olha só, Bolsonaro se defende na ONU sobre pandemia e queimadas.
Porque se ele se defende, ele está sendo atacado.
Então...
É o conceito da Folha, alguém só se defende porque está sendo atacado. Tá sendo atacado por quem? Pelo quê? Ele está atacando, Bolsonaro ataca o Brasil, Bolsonaro humilha o Brasil na ONU. Diz o Torturra hoje, muito bem dito, a Folha imprimiu a capa de hoje com papelão, não com papel jornal. Não, ou seja, fez um papelão bizarro, humilhante. A Folha se humilhou para o Bolsonaro. Tipo, precisamos de um dinheirinho aqui, estamos te elogiando, bonitão. Que tal? Chega junto. É isso. Ridículo.
Pois é, ele mentiu, né? Mas parece que a Folha realmente pagou aí para defender, ainda diz que o presidente é vítima de desinformação. Pois é. Vamos seguir aqui, Rovai. A gente tem pesquisa de São Paulo, e novamente o Boulos está em terceiro. Covas e Russomano empatados, e atrás o Boulos do PSOL, na terceira colocação. Então, Bruno Covas com 22%, Celso Russomano 21%, tecnicamente empatados, pesquisa Exame Ideia, e com 11% das intenções de votos, Boulos aparece em terceiro lugar, à frente de Márcio França, que tem 10%, também empatados. Essa pesquisa ouviu 800 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 19 e 22 de setembro. Gilmar Tato, do PT, aparece com 3%, atrás de Andréa Matarazzo, do PSD, com 4%, e à frente de Arthur Duval, Patriotas, do Mamãe Falei, com 2%, e os demais candidatos têm 1% de intenção de votos.
Olha o que eu estou falando. Eu estou sendo o chato da eleição de São Paulo, e não só da de São Paulo. Nessa eleição, o Gilmar Tato já aparece com um pouquinho mais de votos, 3%. Né? Mesmo assim, está atrás do André Matarazzo, com 4%. Eu acho que ele vai passar o André Matarazzo, eu acho que ele vai ter mais votos, e a entrada do Lula é muito potente. Se o Lula fizer dois discursos, ele chega em 8, 10%, é uma coisa que, evidentemente, tem força, ninguém pode menosprezar a força do PT, a força do Lula, a força do Haddad e de outras lideranças. Ele tem perdido muito apoio para o Boulos, mas mesmo assim ainda tem força, tem potência. O Márcio França está com 9 e o Boulos com 10. Se o Gilmar começar a crescer, a tendência é o Gilmar embolar ali entre os três. E o Russomano e o Covas se distanciar. Vão ficar os três ali disputando o terceiro lugar, e o Russomano e o Bruno Covas distanciam. E aí até eu dizia, eles podem disputar o quarto e o quinto lugar, ninguém está me dando ouvido. Lá na frente, se isso acontecer, enfim, eu acho muito triste, porque, de alguma maneira, até o Márcio França poderia ter entrado numa conversa antes de,
exato,
de cair nessa coisa de,
né,
de passar o pano pro passar o tapete vermelho para o Bolsonaro e recebê-lo. Ele podia ter tentado uma convergência de centro-esquerda, né? Junto com o Tato, junto com o Orlando, junto com o próprio Boulos. É que é difícil conversar com o Márcio França, eu sei, o Márcio França já foi muito para a direita. Mas, enfim, essa divisão não vai nos levar a lugar nenhum, unfortunately.
Vai ser o que está se desenhando, né, um segundo turno do Bruno Covas e do Russomano, né? Vai.
O desenho hoje atual é para um segundo turno dos dois.
É isso aí. Dulce Costa, obrigada pelo superchat.
E cadê as dedadas? Cadê as dedadas? Rovai, Idris, todo esse funcionário com a esquerda nessas eleições. Sei que existem questões, mas é necessário uma união para disputar o cargo desse jeito. Vamos morrer na praia de novo. Muito obrigado, Heloísa Gaô, eu concordo muito com você.
Pois é, o Rovai é o que mais
eu
tem
tenho falado. Falar. Lula veio aqui, eu falo, companheiro Rovai, continue com as suas observações. Eu tenho assistido você, companheiro, e eu temo que avaliar depois. Depois a gente vai ter que fazer uma avaliação e a gente vai ter que ver o que aconteceu, Rovai. Mas continue falando essas coisas que você está falando aí, que a gente gostamos. Lulão!
Olha só, o Daniel Miage, ele pergunta em Yane aqui, né? Yane, moeda do Japão.
Japão, Yen.
O que achou da resposta da Benedita sobre a questão da taxação das igrejas na sua excelente entrevista de sábado? Foi muito boa a entrevista com a Benedita no sábado mesmo.
Acho que a Benedita ficou até meio irritada ali naquela resposta e, enfim, eu não posso concordar com a Benedita. Eu não quis forçar muito a mão ali, mas eu não posso concordar. Eu acho que tem que cobrar as igrejas, sim. Tem que cobrar, como qualquer outro. Não dá para cobrar o pastor, porque ele bota as coisas no nome da igreja, e depois toma das igrejas. Ninguém vai tomar patrimônio da igreja, como ela falou. Então, assim, o pastor, ele apoia as coisas todas na igreja e depois ele coloca a igreja sobre sua guarda, e ele gerencia tudo. Então, ele tem uma vida nababesca e ponto final, é assim que funciona. Para fazer uma investigação dessa, teria que ter uma operação Cristo Redentor, aí, uma operação Jesus Dinheiro, não sei, muito grande, que ia criar um pipoco no país. É mais fácil regulamentar e as pessoas terem que pagar como todo mundo paga. Este programa aqui paga imposto. Nós aqui da Fórum, todos os meses, o nosso sócio majoritário é o imposto. Recebe mais do que eu e a Adri juntos. A gente paga mais de imposto do que recebe de salário. E pagamos. Por que que o pastor faz aí as suas recebe receita e tal e não paga nada?
Pois é. Vai, para a gente descontrair aqui, voltou a circular um vídeo da mãe, né, a Isabel do vôlei, a mãe da Carol Solberg, que mostra aí tal filho, tal mãe, como é que é? Filho de peixe, peixinho, é. Então vamos lá, vamos assistir aqui esse vídeo que voltou a circular e viralizou hoje, da Isabel.
Hoje eu estou fazendo 60 anos e eu estou achando, pô, bacana chegar aos 60 anos, sabe? Estou achando bem legal. E com 60 anos a gente ganha um pouco mais de liberdade para falar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente tem como um desejo mais profundo. E eu queria dividir com as pessoas que eu gosto, porque esse desejo ainda não aconteceu, mas eu acho que ele vai acontecer. Fora Bolsonaro!
Dali Isabel! Ulala! Olha, se a gente tivesse umas Isabéis assim por aí, Indri, no esporte, 60 anos.
60 anos. Né?
Com uma carinha de 25, toda nova lá, pessoa que foi atleta a vida inteira, e com essa vibração, esse ânimo. Muito sensacional, não posso dizer o quê. Ela deu exemplo, a filha está seguindo o mesmo caminho que ela no esporte. Medalhista, vitoriosa e corajosa, né? A Carol Solberg, grande Carol Solberg.
Exatamente, que, né, tem o direito de se manifestar, né, liberdade de expressão, porque não é, e depois eles falam da Venezuela, como a gente disse ontem aqui no programa. Vai, vamos entrar agora no tema aqui principal do nosso programa, ou a Heloísa já está aqui a postos, vamos falar sobre as eleições dos Estados Unidos. Heloísa, tudo bem?
Bom dia, tudo bom?
Bom dia, tudo bem e você?
Tudo jóia.
A gente tem aqui hoje, você falou que então o Biden tem agora o apoio da realeza britânica, é isso? É.
Não abertamente, mas quase abertamente, né? Essa revista Time, que homenageou 100 pessoas que foram tratadas como grandes influenciadoras do nosso ano aqui, entre elas está o Felipe Neto, também colocou o casalzinho real, o Príncipe Harry e a Meghan Markle, que hoje em dia moram na Califórnia, pediram até licença das atividades da realeza, né? Colocou os dois também como grandes influenciadores desse ano, e eles fizeram uma declaração gravada em vídeo, aparentemente feita no jardim da casa deles na Califórnia, onde eles falam, olhando para a câmera, pedindo às pessoas que se registrem para votar nos Estados Unidos esse ano. E o príncipe foi um pouquinho mais adiante até, disse que elas deviam rejeitar o discurso do ódio, que fica muito claro, né? Quem é que faz discurso de ódio? Com certeza não é o Joe Biden, né? Então, fica muito claro o que eles estão querendo dizer, sem dizer. Agora, também veio à tona que a feminista Gloria Steinem, que é super famosa, super conhecida, feminista de carteirinha desde os anos 60, ela disse que a Meghan foi fazer campanha de telefonema junto com ela para convencer as pessoas a se registrarem para votar. Então, não é só uma declaraçãozinha, é um envolvimento concreto, investindo tempo, porque, obviamente, eles estão preocupados com o que eles estão vendo aqui nos Estados Unidos, e qualquer pessoa que pense um pouquinho mais adiante estaria também, né? Então, eu achei interessante, mais interessante, o envolvimento da a mulher do príncipe, né? Que não é uma princesa, mas é a mulher do príncipe. É, o envolvimento concreto dela, mão na massa mesmo, e fazer trabalho de voluntário, de campanha de registro das pessoas, para as pessoas votarem. Porque é um grande nó aqui, né? Se mais gente se registrasse, participasse da eleição, os resultados seriam bem diferentes. Bem diferentes. Então...
Heloísa, falando nisso, se mais gente participasse da eleição, os resultados podiam ser bem diferentes. Como é que está a história do Texas? Você mandou um texto que está sendo publicado agora aí nas fronteiras, na fronteira ali com o México, né? É um estado extremamente importante que tem acho que mais 30 e poucos votos, uns 39, é isso?
39, exatamente. Só perde para a Califórnia, que tem 55.
É 39 votos. Ou seja, 39 delegados que serão eleitos para decidir quem será o presidente. Isso é o que importa nos Estados Unidos, não é a eleição. Tanto que a Hillary ganhou a eleição dos votos do Trump, populares. Mas perdeu em delegados.
Ganhou em votos populares e perdeu no colégio eleitoral, por causa dessa contagem doida que é número de delegados por estado, né? Então, você sabe, Rovai, o que me dá a impressão é que falta energia na campanha do Biden para disputar essa eleição. Eles estão muito preocupados em montar um grande esquema jurídico de apoio dos advogados para brigar pelo resultado depois da eleição. Mas eu estou vendo menos energia ser investida em ganhar os votos agora, que é o grande desespero do Michael Moore, e é agora o desespero do Beto O'Rourke, que é um cara novo no partido, mas que ganhou muita proeminência, porque ele disputou a vaga para o Senado com Ted Cruz, que é um republicano super conhecido, que foi candidato a presidente, e ele perdeu por muito pouco. Ele não é nenhum progressista, ele não é um Bernie Sanders, ele não é uma Alexandria Ocasio-Cortez, ele é um cara de centro, mas é um democrata, e por ser um democrata de centro no Texas, tem muita chance. Então, ele ficou muito próximo, ele perdeu por só 3 pontos percentuais para o Ted Cruz. E ele montou uma estrutura...
E o Ted Cruz, só para fazer um parênteses aí, o Ted Cruz que quase foi candidato republicano, né? O Ted Cruz que era considerado o favorito para ser candidato no lugar do Trump por um período, não é verdade?
Exatamente, o Ted Cruz disputou ali muito perto com o Trump a indicação do partido. E dentro do partido ele era visto como candidato, mas o Trump tomou o partido de assalto, veio do lugar nenhum e de repente estava lá, né? Então, é um cara que nunca foi candidato, nunca foi, teve cargo nenhum e tomou partido de assalto mesmo. Mas aí o Beto, que é um ex-integrante de uma banda de punk, ele tem todo esse lado popularzinho e tal, né? Faz um tipo mais popular. Ele está desesperado, dizendo que vocês têm que vir para cá fazer campanha. Por quê? Quando ele perdeu para o Ted Cruz por tão pouco... Ele montou uma estrutura, então ele tem mais de 6 mil voluntários preparados para cair em campo fazendo campanha. Ele conseguiu registrar 80 mil pessoas que nunca tinham votado antes, e depois que ele perdeu, acho que esse é o dado ainda mais importante, depois que ele perdeu até hoje, nesse período de 2 anos, esse pessoal registrou mais de 2 milhões de eleitores no Texas. Então, é uma quantidade de novos eleitores muito grandes. Agora, esse pessoal tem que ser ganho, tem que ser convencido a sair de casa e a votar no Partido Democrata. E ele foi visitar essa área que você mencionou, na fronteira com o México, toda ali ao longo do Vale do Rio Grande, que justamente marca a fronteira, e ali moram os latinos, preponderantemente, e eles, segundo o Beto, nunca nem ouviram falar de ninguém da campanha, ninguém foi lá fazer campanha, ninguém botou anúncio, ninguém foi lá apertar a mão, não digo por causa do distanciamento social, mas dá para fazer campanha, né? Dá para você fazer numa praça, reunir de longe as pessoas, fazer um almoço ao ar livre, enfim. Existe criatividade, espaço e calor suficiente no Texas para fazer qualquer coisa desse gênero. E ninguém apareceu. E ele está alertando. Está na hora e já está quase passando da hora. Vocês têm que aparecer aqui para ganhar esses votos. Então, a gente não sabe, né? Essa é a minha sensação, mais do que uma informação concreta, mas a sensação de quem acompanha a eleição desde o Bush pai, é que está faltando energia para fazer campanha. Não sei se é uma coisa assim da Covid, medo de aglomeração, mas eu acho que está faltando garra, está faltando a presença mais firme dos grandes nomes do partido, sabe? Cadê o Barack Obama? Cadê? Eles não vão lá puxar o voto dos latinos com a Alexandria Ocasio-Cortez, porque ela é muito progressista para o gosto deles. Então, eles podem estar jogando fora a oportunidade de ganhar essa eleição, que é essencial, né, para a sobrevivência do partido e para muita gente, segundo muita gente, para a sobrevivência da democracia. Então, está complicado.
E o que mais que a gente tem aí?
Você sabe uma notícia que eu achei interessante hoje? Em Seattle, que é uma cidade muito combativa, né? Seattle foi a cidade que teve... Sim. Grandes protestos contra a globalização nos anos 90, grandes protestos agora por causa do racismo estrutural nos departamentos de polícia. Então, o City Council, que seria...
A Batalha de Seattle, né?
Tem até um filme, né?
Tem um filme chamado Netflix, A Batalha de Seattle.
Isso. Vale, é uma cidade
muito. Eles montaram uma estratégia para impedir a realização da
COP, né?
Da COP, eu acho que era a COP 16. Enfim,
era uma. Agora eles chegaram a... Isso. E agora eles chegaram a ocupar alguns blocos, alguns quarteirões do centro de Seattle e montaram uma república livre ali durante várias semanas. Não sei se vocês acompanharam. Depois a polícia acabou indo lá. Morreu uma pessoa num incidente que ninguém explicou direito, a gente nunca sabe se isso é gente infiltrada justamente para desmoralizar tudo, né? Então morreu uma pessoa e a polícia desbandou tudo, mas fundaram uma república independente ali durante semanas. E aí a Assembleia Legislativa, não sei se chamaria assim, mas é da cidade, né? O órgão representativo da cidade votou a redução do orçamento da polícia municipal. E o prefeito vetou. Aí o prefeito vetou, ontem à noite eles derrubaram o veto do prefeito e conseguiram impor uma redução do orçamento da polícia, e esse dinheiro que vai ser retirado da polícia terá que ser investido nas comunidades mais carentes da cidade. Eita, Nova York é o problema, né?
Nova York é o lugar das sirenes de bombeiro, né?
Mas é assim, marca registrada da cidade. Todo mundo
parece,
já morreu.
Parece as buzinas da Índia, do pessoal do tuk-tuk.
Coisa doida. É sirene de... Mas eles conseguiram, então esse dinheiro será investido em comunidades de Seattle. Não é um volume... gigantesco, são 4 milhões de dólares de um orçamento de 400, ou seja, 1%, né? Eles queriam cortar pela metade, mas não é o volume de dinheiro, é o simbolismo disso, né? É um primeiro passo numa determinada direção e mostra que existe uma formação de consciência a respeito da necessidade de mexer com isso, de mudar esse estado de coisas, né? Então, achei essa notícia bastante interessante. E na semana que vem a gente tem o primeiro debate, né? Primeiro debate dos candidatos na semana que vem. E aí a gente vai ver se tem energia nessa campanha, se não tem, né? Se o Biden vai ter energia suficiente para debater com o Trump, que não é fácil.
Quando vai ser o primeiro debate, Heloísa?
Semana que vem.
Que dia?
Hoje é dia 29. Hoje é exatamente uma semana, é na quarta-feira da semana que vem.
Pô, então a gente vai ter que ficar atentos aí para fazer uma...
Vou confirmar para vocês se é terça ou quarta, mas eu acho
que... Costuma ser à noite aqui...
Costuma ser à noite.
Vai ser meio de madrugada, né? Mas aí a gente entra para falar logo no dia seguinte.
No café,
de repente você entra no café, dá um oi, depois entra no...
De manhã,
é
um, de repente me manda alguma, alguma coisa para o site, né?
Isso. Vamos lá. Maravilha, Heloísa, muito obrigado pelas suas leituras
informações.
E informações desde New York.
Bom dia para vocês.
Bom dia, tudo de bom.
Obrigada, Heloísa.
Tchau.
Pois é, Ruvai, e a gente tem agora o assunto que deu aqui o título do programa.
Bora lá.
Bora lá comentar, então, que é essas movimentações de dinheiro vivo. O Jair Bolsonaro e seus filhos injetaram R$100 mil nas campanhas deles mesmos entre 2008 e 2014. E lembrando que a família já movimentou mais de 3 milhões em espécie, mas a informação nova é essas autodoações feitas por eles, injetando R$100 mil, com valores corrigidos pela inflação, o valor chega a R$163 mil. Era uma prática que funcionava por meio de autodoações em dinheiros vivos por algum membro da família em favor do outro. Então, é como se eu pegasse, você doa para mim, eu dou para você, autodoações, utilizando, então, dinheiro vivo nessas doações. E, além disso, a gente tem outra informação aqui, que é a compra de um apartamento pelo Carlos Bolsonaro em dinheiro vivo, com R$150 mil, aos 20 anos. Ele tinha apenas 20 anos, em 2003, quando foi ao cartório no Rio, e pagou R$150 mil por um imóvel que hoje corresponde a R$366 mil em valores corrigidos pelo IPCA.
Tá claro como funciona o esquema deles, né? Eles fazem as rachadinhas, pegam dinheiro vivo, transformam em imóvel. Aí depois eles pegam esse imóvel e eles entram falando que compraram mais barato do que pagaram, depois eles vendem mais caro, vão fazendo dinheiro e com isso eles vão justificando o enriquecimento ilegal e bandidístico, né? Isso, e aí eles pegam esse dinheiro que é das rachadinhas e põem na campanha, né? Ou das milícias, pode ser não só da rachadinha, porque é muito dinheiro. Mas como é muito gabinete também, talvez se explique. E aí eles vão fazendo, e aí o que é mais louco é que a mãe dele fez, que a mãe do outro fez, a mãe do terceiro fez, a Micheque fez, a mulherada toda que estava em volta desses machos, quase machos misóginos, em alguns casos,
machistas.
Né? É, né? Porque o Carlucci, eu não sei, ninguém tem nada a ver com ele, mas que o... Como é o nome do primo lá?
O índio da
Copa. Índio. Não, índio. Eu queria ter trazido um vídeo, a Adri não deixou o vídeo dando parabéns. O índio.
Não, a gente não pode fazer.
Eu só estou achando o seguinte: ele é homofóbico.
Baseado ele na orientação sexual das pessoas, por mais que não seja declarado.
Ele é homofóbico. Se ele não fosse, eu não podia. Como ele é homofóbico, ele faz esse discurso todo, e quem fala isso não sou eu, o John Willis. Porque ele não quer sair do armário, ele tem medo de sair do armário, porque não pode, não consegue se assumir. Eu estou dizendo o que o John Willis disse. Vejam, tem gado aqui, deixa os gados aprenderem um pouquinho. Os gados também precisam de carinho. Tem gente xingando a gente porque tem gado aqui, não é o Júlio Nunes, não, mas passou um cara agora e falou, meu, as pessoas têm o quê na cabeça? O que merda é essa de não sei o quê? Porra, velho, se liga. A gente está fazendo uma entrevista, tem que moderar, tem que não sei o quê, ainda tem que ouvir fulaninho te xingando, né? Porque tem gado, catar coquinho embaixo da ponte, qual o nome dele aqui? Estamos fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e tem nego te xingando, e chama o programa de merda, vá.
Isso, né? Mas, Rovai, essa prática realmente ela é recorrente, inclusive a ex-esposa, né? A gente teve a denúncia recentemente do Bolsonaro, também movimentou, comprou um monte de imóveis em dinheiro, movimentando aí, tem milhões, chegou 3 milhões, né? A movimentação da família em dinheiro vivo, comprando imóveis, né, Rová? É isso mesmo que...
É, não, a gente, isso está, né? Tá mais que claro, Dri. Agora, saber que momento que o Ministério Público vai transformar isso em prisão. Porque, assim, nem o Queiroz está preso. O Queiroz está na casa dele tomando cervejinha com a esposa, tal, com todas as pessoas de uma certa idade que estão fazendo a quarentena. Igualzinho. Eu conheço um monte de gente que está fazendo quarentena.
É. Exatamente. É, Rové, a gente tem aqui... Cadê o Normose? Que vai...
Ele falou que ia entrar, só ia dar uma tuitada, mas já deve estar chegando.
Ah, então, enquanto o Normose não chega, a gente tem aqui outra informação, porque em meio às críticas aí... aos servidores públicos, a proposta do governo de reforma administrativa que quer acabar com a estabilidade, que coloca aí o funcionalismo como um grande problema e tal, a gente teve promoções de procuradores federais explodindo no governo Bolsonaro, vai. É, para você ter uma ideia, em 2017, 76 procuradores subiram para o topo da carreira. Em 2018, foram 69. No ano passado, 81 procuradores. Neste ano, foram 606 membros da Procuradoria-Geral Federal que foram para o topo da carreira, um aumento de 649% em comparação com os anos anteriores. Isso... representa que quase 100% dos procuradores estão no ápice, foram promovidos para o ápice da carreira, do total de 3.783, são 3.489 na carreira, 92% do total, que passaram a receber o topo com um salário de 27.303.
Ou seja, ele está comprando os procuradores, Dri. E aí ele deve estar mudando O Aras, com isso, ele está fazendo o quê? Ele está modificando a estrutura de carreira, está promovendo um monte de gente, deve estar cooptando um monte dessas pessoas para a sua política, para poder se reeleger com folga. Porque ele não teve voto, ele não teve um voto. Então, é uma estratégia, deliberadamente, de aparelhamento do Estado. E as pessoas não estão se dando conta disso. É absurdo. Parece que chegou o nosso amigo Normose por aqui, é verdade?
Então, só ouvir o
Normose. Opa! Tudo
bom
bem, Normose?
Dias! Tudo bem, Dri? Tudo bem, Rovai?
Tudo bem.
Como é que você tá, meu amigo?
Agora eu tô com os ombros mais leves e livres que o filho começou a ir pro mundo, né?
Primeiro, vamos dizer o seguinte. Queria que você explicasse pra gente por que você não aparece... Né? Você tem um canal, aí explica qual que é o teu canal, uhum, e como é que você faz ele e tal, para as pessoas se inscreverem, e dizer de por que você...
Está só com a minha carinha do loginho aqui, né?
Isso, exatamente.
Bom, primeiro de tudo, de novo, obrigado pelo convite, estou muito emocionado de estar tendo esse papo, estou até um pouco nervoso, mas é isso, eu sou o Normose, eu sou um historiador... Estou desde 2018 com o meu canal, produzindo vídeo ensaios, críticos, textos que eu tento trazer elementos do historiador, da academia, da universidade, com a política atual, com outros temas de filosofia. E desde então venho fazendo esse trabalho que, naturalmente, no período de país que nós estamos, traz muito hate, muito ódio, muita perseguição. E já sabendo disso, me preparando para isso, desde o início eu optei por ser anônimo para que eu pudesse ter mais liberdade de fala, liberdade de pesquisa, o que já me poupou de bastante problema, mas também traz uma sanha das pessoas de tentarem descobrir quem sou eu, então já teve perseguição à minha família e tudo mais, o que só me mostrou que, infelizmente, a escolha pelo anonimato, por enquanto, ainda é correta, ainda é necessária para que eu possa... Até porque eu gostaria muito mais de que as pessoas ouvissem o que eu tenho a dizer, e não o meu rostinho, a minha carinha. Então, é meio que por aí a escolha do anonimato, mas eu espero de verdade que bem logo em breve eu possa desencanar disso, e possa aparecer, né?
Tomara que sim, e que você veja, venha aqui, tenha o seu primeiro encontro com as telas aqui no nosso canal. Mas, Normose, a gente te trouxe aqui por outra coisa. O Normose fez, lançou ontem, às 19 horas, um vídeo cujo título é A Lava Jato
Entre
Quatro Paredes, não é isso, Normose?
Exatamente.
O Lava Jato Entre Quatro Paredes. Foi lançado ontem, já está com mais de 5 mil visualizações. E nós assistimos ontem mesmo. Ontem, no meio do vídeo, eu falei, Normose, eu quero você amanhã no Fórum 11:30. O vídeo é simplesmente sensacional. Eu vou passar, a gente vai passar aqui
o trailer
e depois a gente começa a conversa aqui sobre esse vídeo como um todo.
Entre os presos está Alberto Youssef, que a polícia afirma ter atuado como doleiro.
Um ex-diretor da Petrobras foi preso a pedido da Polícia Federal do Paraná, acusado de envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro.
Paulo Roberto Costa é suspeito de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro, que movimentaram 10 bilhões de reais.
Infelizmente, estou extremamente arrependido de ter feito isso. Desde o governo Sarney, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato. Pode ser comprovado.
Lava Jato.
Lava Jato.
Lava Jato.
Isso aí, desde 17 de março do ano passado, Curitiba é a capital da Lava Jato.
A presidente Dilma sancionou novas leis de combate à corrupção, entre elas a da colaboração premiada, que ficou conhecida como delação premiada.
Um dos presos é o presidente da Odebrecht, o outro detido é o presidente da Andrade Gutierrez.
O juiz Sérgio Moro.
Juiz Sérgio Moro,
juiz
da Operação
Sérgio
Lava Jato.
Deltan Dallagnol, venha pra cá.
É, o juiz Sérgio Moro, daqui a pouco vai ter um busto dele em cada município brasileiro. Uma figura fundamental da história brasileira.
Depois do Ayrton Senna, o novo herói brasileiro chama-se Sérgio Moro.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim.
Nós não vamos parar por aí.
Já estão.
Mantém isso, viu?
Senhor Sérgio, o senhor vai estar sim nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão.
Agora à noite, o site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba.
Eu não cometi nenhum ilícito.
Eu não esperava tanta controvérsia em cima da decisão. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo, que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto.
A sua biografia, senhor Moro, está diminuindo de tamanho. O senhor entrou um gigante, hoje o senhor é um anão.
Que a Lava Jato operou intimamente com o FBI, o FBI, ao arrepio das leis brasileiras.
Atenção, hein? Pela primeira vez desde o início da Lava Jato, há 5 anos, o Supremo Tribunal Federal anulou uma sentença do então juiz Sérgio Moro.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão do cargo na manhã do dia 24 de abril de 2020.
7 procuradores da Lava Jato em São Paulo pediram desligamento coletivo da Força-Tarefa.
Pode se esconder.
Bora lá. Pois é, Normose. Eu acho, assim, o trailer está muito bem feito, mas o trailer aborda muito o primeiro capítulo da série,
uhum.
Que é um capítulo bastante surpreendente, porque você foi nos primórdios do processo da construção da indústria do petróleo no mundo e no Brasil. E você traz isso mostrando como que vai se construindo essa indústria, sempre muito colada em processos de corrupção no mundo e no Brasil, e aqui essa corrupção ligada às grandes empreiteiras desde que a Petrobras foi criada.
Sim,
de fôlego, né?
É, a bem da verdade, quando o pessoal do Sindicato dos Petroleiros veio conversar comigo a primeira vez, a ideia primeira que a gente teve era produzir só um vídeo de 20 minutos sobre a Operação Lava Jato. Aí você entrega isso na mão de um historiador, aí eu comecei a minha pesquisa, e aí você fala assim, tá bom, vamos lá, Lava Jato, ok, mas eu preciso entender um pouquinho antes, ali no FHC, ok, mas acho que se eu não entender o governo Collor, e se eu não entender, e aí eu começo a voltar, chego na ditadura, começo a enxergar todas as parcerias espúrias da ditadura com as empreiteiras, que até conseguiu uma entrevista maravilhosa do professor Pedro, que é o autor do Estranhas Catedrais, né, aquele livro famoso que mostra corrupção e ditadura. Aí vou voltando mais, chego em Vargas, e aí ali também começo a ver que empresas multinacionais já estavam com interesse no petróleo brasileiro. Aí eu paro e me pergunto, pera, mas não é exatamente isso que está acontecendo agora? Então, calma, eu preciso enxergar esse paralelo, esse caminho. E aí eu comecei a minha pesquisa de retorno, e o que aconteceu foi que um trabalho de 1-2 meses, que era a nossa proposta inicial, virou um trabalho de quase 1 ano, e esse capítulo virou 4, de 1 hora, com entrevistados, podcasts, porque isso é a história do Brasil, né?
Você já pensou em tentar propor a Netflix, ou a outras...
Não, a bem da verdade, não. Eu sou a equipe de um homem só, né? Eu tenho até ajuda de algumas pessoas, mas sou sozinho, vou fazendo. Quem sabe um sonho, né?
Você que faz a edição toda do...
Sim, sim. Esse material, em específico, como ele é um doc e tudo mais, eu quis dar uma atenção a mais na parte artística da história, ao contrário dos meus vídeos, que a produção é muito rápida, né? Eu tenho que fazer tudo uma vez por semana e tudo mais. Esse eu tive mais tempo. Eu tive também uma consultoria, minha companheira, por exemplo, ela é artista visual, então ela me ajudou na pós-produção, então por cor, essas coisas. Agora, pesquisa, decupagem, escrever roteiro, minha voz e edição, num geral, sou eu.
Muito, muito, muito legal. Bom. E adiante para a gente aí, o primeiro capítulo eu posso falar aqui, ele vai, então ele faz uma pesquisa da história do petróleo, trabalha essas conexões de corrupção com a indústria petroleira, mostra como na ditadura, em outros momentos da história mesmo, desde a criação da Petrobras, sempre teve associação com empreiteiras e corrupção, mostra as contradições no depoimento do Pedro, do Paulo...
Roberto Costa.
Paulo Roberto Costa, que no primeiro momento disse que havia superfaturamento de 3%, e depois disse que não, que esses 3% saíam do próprio lucro da obra. Enfim, chega aí para entrar no capítulo 2, que
agora sim a gente vai, a partir desse fio dos 3% da Petrobras, dos 3% do Paulo Roberto, enxergar que toda a linha das contradições da Lava Jato se baseia nos 3%. Ou seja, se a gente tem um início de uma operação que é potencialmente falsa, dali para frente a linha natural que vai vir são problemas, é quase como uma bola de neve, né? Aquela velha clichê que a gente aprende quando criança, que quando você conta uma mentirinha, você tem que contar uma outra mentirinha para amarrar a mentirinha, e dali a pouco você tá numa grande mentirona, né? Então, daqui para frente eu vou primeiro adentrar nesse caso do Paulo Roberto Costa e começar a ver que ali já há alguns padrões. Como, por exemplo, alguns advogados beneficiados que são mais poderosos que outros e conseguem delação. Então, a gente vai entrar no caso Beatriz Catapreta, vamos entrar no caso Marlos Aynes, na tal famosa indústria da delação. Depois disso, caminhamos para o caso Vaza Jato, e o que ele expôs a partir disso, que é indústria do compliance, como esses procuradores passaram a ir para os dois lados do balcão, começar a capitalizar aquilo que eles conseguiram no, no, dentro dos órgãos públicos, o poder que eles conseguem, como eles conseguem capitalizar isso para o privado, e no final, como isso tudo tem, a partir da revista pública ficou bem claro, uma interferência de soft power gigantesca dos Estados Unidos. E como que aquele interesse petrolífero que nasceu nos anos 20 ainda reside enquanto ideia, enquanto ideologia diante dos membros da Operação Lava Jato. Eles ainda têm intrínseco dentro de si isso. Tanto é que eu consegui uma entrevista muito legal com o professor Ricardo Oliveira, que é da UFPR, que estuda a hereditariedade dos membros do Judiciário e da Política do Paraná. A pesquisa desse professor é incrível e assustadora ao mesmo tempo, porque ele vai mostrar justamente como esses sujeitos têm uma relação direta ou indireta de parentesco, de vivência, de criação. Eles, por frequentarem as mesmas bolhas, também têm as mesmas opiniões políticas, as mesmas ideologias, as mesmas convicções, e que isso dá um desequilíbrio gigantesco quando a gente está falando de uma operação judicial. Então, as minhas questões, as minhas pesquisas vão mais ou menos para esses olhares, olhar todas essas caneladas jurídicas da Lava Jato a partir desse olhar do interesse estrangeiro.
Muito bom. E, enfim, você tá dizendo que não pensou ainda, né, em colocar em coisas como Netflix, ou sei lá, tem outros, Amazon, enfim. Mas é uma coisa que eu acho que você devia tentar, Normose, para sair da nossa bolha e poder chegar em alguns.
Eu concordo com você, Rovai. Isso é uma coisa que, assim, eu preciso até aprender a fazer, né? Como eu sou meio sozinho, assim, eu não sei. Eu sei fazer, eu gosto muito de fazer os documentos, faço, adoro fazer, adoro editar, agora eu acho que eu não sei, eu tô até confessando, né, ao vivo, publicamente para as pessoas, eu acho que eu não sei vender o meu trabalho, eu gosto mesmo de fazê-lo. Mas quem sabe um dia, assim, para uma Netflix, para uma Amazon, a gente começa a dialogar com outras pessoas, né, porque a construção da Lava Jato enquanto algo heróico, algo intocável, algo incriticável, foi muito grande, está muito na raiz de um certo setor do povo brasileiro, né? Então, sim, tô contigo que a gente precisa ir além, né?
Legal.
Com certeza. Tem vários comentários aqui, tem várias pessoas que já se inscreveram, que já estão, viraram fã. Regina de Chomo diz, pesquisa importantíssima. É um documentário fantástico, parabéns.
Então, tem gente que perguntou do que a gente está falando, só para então atualizar quem chegou depois. É um documentário que foi lançado ontem, às 19 horas, feito pelo Normose, no canal dele, no YouTube, que é a Lava Jato Entre Quatro Paredes. São quatro episódios. O primeiro a gente assistiu ontem mesmo. Sensacional, estou aqui esperando. Eu já sei que tem pré-estreia, eu vou na pré-estreia. A pré-estreia é um dia antes, né, Normose?
Então eu fiz a pré-estreia na segunda passada, do primeiro episódio, e aí que o pessoal se empolgou tanto, esses amigos, jornalistas, na primeira pré-estreia, que falou, pô, por que você não estreia todos na segunda-feira à noite para a gente conversar? E eu falei, tá bom, vamos embora, vamos nessa.
Então fechou, então, aí... segunda-feira que vem estaremos lá, eu e Dri.
Sim. Oba! Oba, e aí, para o pessoal que está nos ouvindo, na terça-feira, às 19, também lanço ao vivo, para que a gente fique ali conversando um pouco no chat e tudo mais, às 19, lá no meu canal.
Muito bom. Legal, Normose, te agradeço aí pela participação. Tem alguma outra coisa que você gostaria de dizer dos outros episódios, o 3 do 4?
Adiantar um pouco
a pegada?
Vamos ver. Bom, o que vem pela frente agora é que a gente vai esmiuçar o caso do Paulo Roberto Costa, o caso do Rodrigo Tacla Duran, e por que algumas delações pesam... o caso do Januário Paludo, para que, enfim, a gente pese. Por que algumas delações viram mídia e por que outras vão para a gaveta? Essa é a reflexão do episódio 2. E aí já vem entrevistas aí com Luiz Nassif, Leandro De Mori, o Thiago Anastácio, que agora está fazendo o grande debate da CNN. Agora a gente vai falar de Lava Jato mesmo, agora já preparei a cama da história, agora vamos.
Legal, maravilha. E as pessoas estão perguntando como faço para assistir, é no canal do Normose no YouTube, deve ter sido o último vídeo a ser postado,
Exatamente. E se você quiser me acompanhar também em todas as redes, se você digitar Normose no Twitter, Normose no Instagram, Normose onde for, tirando ainda no, na rede de jovens lá, que eu acabei de me esquecer o nome, como é que chama?
TikTok.
TikTok, eu ainda não consegui entender como é que eu vou lá pra dentro. Mas tirando o TikTok, tô em todas.
Tô nessa. E aí, enfim, eu quero então fazer um pedido aqui. Deve ter muita gente que nos assiste de todas as áreas, eu sei disso, e que conhece gente de todas as áreas. Se alguém conhecer alguém que pode ajudar o Normose a levar esse filme, esse documentário, para alguns distribuidores, né, que fale comigo no renato.rovai@gmail. Uau. E a gente vai tentar chegar aí, na, pelo menos tentar, a gente vai tentar, né, Normose? Não custa.
Exato, exato. E assim, eu tô, lógico, pandemia, né, uma coisa que dificultou muito a ida a locais e tudo mais. Mas quem quiser fazer coisas por onde for, eu estou no estado de São Paulo, mas lançar isso, fazer encontros, fazer webinários, fazer discussões, passar isso em sala de aula, vamos conversar. A ideia é passar isso onde for. Quiser, assim, assistam no meu canal, porque é meu trabalho, etc e tal. Mas se quiser piratear para passar para pessoas e a intenção for passar e divulgar isso o máximo, pirateie à vontade. Vamos passar isso para o máximo que for de pessoas.
Sabe? Muito bom. Muito legal, Normose. Muito obrigado aí e muito obrigado por ter feito esse trabalho, por ter se dedicado tanto a essa pesquisa. Fica evidente, quem conhece um pouco de pesquisa e sabe como é que é fazer um documentário desse, você vai assistindo, chegou na metade do documentário, a gente se olhou, eu olhei para a Adri, ela olhou para mim, meu, você espera uma coisa assim mais marota, né? Mais, não, aquela não. Coisa mais lenta, com uma entrevista de 15 minutos, tal, para chegar em 4 episódios, nada.
Muito bom.
Muita informação, muita pesquisa, tudo curto, tudo dinâmico. Passo 50 minutos como se fosse 15.
É verdade.
Que bom, fico muito feliz.
Aí olhando no próximo episódio, né? Porque você deixa a questão lá do Paulo Roberto Costa.
E foi,
né,
tão legal assistir ontem que na sequência a gente veio para a cama, que deitou, Normose, e assistiu o do...
Da gripe espanhola.
Eu ainda... Que é muito legal. É muito legal da gripe espanhola. Ele conta a história do que foi a gripe espanhola e tá vendo um paralelo aí com o que está acontecendo agora, e eu não conhecia essa história do jeito que você contou, assumo aqui, tinha ouvido de orelhada, achei muito legal, ainda depois vi o desafio lá que você faz sobre o isentão do canal Meteoro, se o canal Meteoro é isentão. Então, fiz um...
Poxa, que legal, maratonou, que honra, maratonou, que legal, obrigado. Só uma coisa que eu acho que eu preciso falar para todas as pessoas, que é o seguinte... esse trabalho que eu estou fazendo só é possível a partir, claro, dos meus assinantes no Catarse, que me permitem, porque o YouTube é muito cruel, né? Vocês sabem bem disso, se você não postar todo dia, você é assassinado pela plataforma, mas eu pude ficar menos por causa disso, mas principalmente por causa da parceria e do patrocínio do Sindipetro, os trabalhadores do petróleo, que estão me deram total liberdade para criação e acreditaram nesse trampo, assim, porque o trabalho de pesquisa é meu trabalho, tem custo, leva tempo, e não seria possível sem essa ajuda. E aí eu falo, para nominar alguém, Tadeu Porto, meu grande amigo, que é um cara incrível e que está acreditando muito nos meus trampos.
Tadeu Porto é um fanático por mídia alternativa, né? Por blogs, por youtuber, o cara... Ele assiste tudo, conhece todo mundo. Quando eu preciso saber de alguém, Tadeu,
que tá pegando?
Quem é esse cara aí? Não, esse cara é sensacional. E essa menina? Genial, Tadeu.
Tadeu é o cara. Tadeu
tá então... mais por dentro do que a gente, que tá dentro, né, Darmão?
O Tadeu é demais. Então, eu preciso fazer esse agradecimento público todas as vezes que eu for falar. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Sindipetro. E a todo mundo que assina lá meu canal, que... mudou a minha vida, basicamente, agora eu consigo trabalhar.
Você trabalha com aula? Você trabalha com história ou você só trabalha com isso hoje em dia?
Agora, desde... não me lembro mais ou menos, mas vamos dizer mais ou menos um ano que eu... Não, oficialmente vamos dizer que desde esse ano, porque o ano passado eu ainda dava algumas aulinhas. Eu fui largando, né, a sala de aula conforme foi passando, o Normose foi crescendo. E em janeiro eu tive que fazer a escolha doída de sair de sala de aula e ficar só com o Normose, porque, enfim, eu estava trabalhando 24 horas por dia. Agora eu tô trabalhando 23. Então,
agora saiu o documentário, você tá trabalhando menos. Não, vamos arrumar outro documentário para ele em breve.
Não, mas o trabalho que tem para chegar a esses 50 minutos é muito gigantesco, né? Trabalho de pesquisa, né?
Montagem, seleção, é checagem. Achar imagens para cobrir, fazer todo o roteiro de voz, não, da narração, enfim, não é fácil.
É muito trabalhoso.
Esse foi longe. Fico muito, muito feliz que deu certo, né? Que as pessoas estão gostando. Vamos que vamos. Agora é 2, 3 e 4 e vamos ver o que a galera vai achar.
Muito bom.
Valeu, então.
Obrigado, viu, gente? Obrigada. Segunda-feira eu vejo vocês lá, então, é isso?
Vê. Segunda então, a gente tá se organiza. Nessa a gente não conseguiu se organizar. Tadeu me falou na própria segunda, às 3 da tarde.
Que a gente também estava maluco organizando isso. Nas próximas a gente faz com mais calma.
Eu falei, Tadeu, agora só aqui já estava todo... A gente está com uma transição do site aí. Tinha reunião para fazer. A gente não conseguiu ir, mas nessa segunda eu já me agendei aqui para a gente ir.
Beleza, aguardo vocês então. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu aí, valeu, nos vemos nas redes aí, vamos conversar, trocar ideia, que é o caminho.
E não deixem de assistir a Lava Jato Entre Quatro Paredes, no canal Normose, por favor, veja,
por favor.
Dialogar depois.
Tá o link no chat ao vivo aqui, o link do primeiro episódio aqui do documentário.
Beleza, obrigado, gente. Tchau, tchau, Adri, tchau, Rovai, até mais.
Valeu, irmão. Era isso que tínhamos para hoje, Dri?
Era isso. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Hoje tem o que, Rovai? Tem Rovai e Atushi.
Hoje, daqui a pouco, 3 horas, Rovai e Atushi.
E às 18 horas, Jornal da Fórum. Às 9 horas, tem Fórum Sindical também às 20 horas aqui no canal. E amanhã a gente volta às 11h30. Obrigada, um beijo a todos.